Agora, na Rádio Bandeirantes, apito final. Apresentação, Daniel Oliveira.
Uma hora mais um minuto, 23,4 a temperatura. Muito boa tarde, está no ar, apito final, futebol em debate aqui pela Rádio Bandeirantes, FM 94,9. Apito final para BT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede, você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não cura dor de amores, esponqueado, fecha mês, super bônus e taxa zero em até 36 vezes, esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, KTO.com, onde a diversão acontece. Apito final com Luiz Henrique Benfica, Calvin Correia, Bruno Soares, mesa de áudio Luiz Matoso Braga ou Braguinha e a central técnica Norival Santos. A produção é de Caliel Dornelli sob a supervisão de Marcelo Figurelli. Grande Figurelli, grande figura. Ô, Caliel, tudo certo contigo?
Tudo certo, Daniel, e contigo?
Comigo tudo bem.
Que bom, que bom. Vamos com a nossa enquete desta sexta-feira?
É porque se não tiver bem, a gente faz ficar, né?
É verdade, concordo contigo.
Isso aí.
Vamos com a nossa enquete, que é a seguinte. A dupla Grenal na rodada do final de semana no Campeonato Brasileiro. Só o Grêmio vence, só o Inter vence, ambos vencem ou nenhum dos dois vencerá? Aquela enquete padrão já projetando a rodada do final de semana, a 30ª rodada do Brasileirão. Até o momento, Daniel, a alternativa que diz que só o Inter vencerá na rodada está ganhando agora com 49% dos votos, mantendo o percentual. Pela manhã, no Atualidades Esportivas, primeira edição, tinha 51%, 50%, agora com 49%. E a nossa audiência segue participando lá no x@bandeirantespoa e também pode participar na aba comunidade do nosso canal no YouTube. Também colocaremos a enquete aqui no chat para a nossa audiência, Daniel.
Muito bem, legal. Valeu, Cariel. Ora, estava acompanhando ontem repercussões e tal. Eu até achei que eu tivesse acompanhado o jogo errado, né?
Por quê?
Eu achei que o Inter tinha perdido o jogo ontem.
Ah, é, pessoal? Boa. Criticando o Inter.
O pau pegou?
Pois é, mas Internacional. Sentido, é, porque se retraiu, porque não sei o que, mas isso é característico, né? Vai acontecer, né?
Não, mas sabe
e outra coisa, o Inter tá jogando fora de casa. É, começou ali o jogo, eu até discordo, tá? O Calvin foi o comentarista, eu vou deixar pro Calvin analisar. O Internacional se encontrou no primeiro tempo, foi com uma estratégia, daqui a pouco jogou com mais segurança no campo do Vasco, trabalhou mais a bola. Cara, o Vasco vai pro intervalo perdendo de 1-0, é natural que se atire um pouco mais pro ataque, né?
Acho que a única crítica que pelo menos eu fiz e outros fizeram até na entrevista coletiva foi...
Não foi pra ti, tá?
Fica não, bem não.
Claro.
Da...
Se fosse, eu ia dizer.
Da saída do Alan Patrick, que aí o time desmorona na posse de bola, né?
Que sempre acontece, né? Ele é o único nessa
algo função, né? Que
foi
já
a minha pergunta pro Kudê.
Que algo que já coletivo. Foi muito visto diante do Fluminense, naquele primeiro jogo da semifinal da Libertadores, que o Inter tava com um jogador a mais, e aí o Kudê tirou o Alan Patrick porque ele tava com pendurado, né? Se tomasse cartão amarelo, ficaria fora do segundo jogo. E a partir daquela saída do Alan Patrick, o time, em vez de pelo menos se manter mais tranquilo, não fica mais com a bola, e aí o adversário começa a pressionar. E o mesmo aconteceu ontem, né? O Inter com o Alan Patrick rodava a bola de um lado pro outro, o Vasco nem conseguia fazer qualquer coisa com a bola, né? Nem um jogo direto, que o Kudê até falou, é que o Vasco fez um jogo direto e aí o Inter não conseguiu mais ter a bola. Mas se o Inter tem a bola, o Vasco não consegue fazer esse jogo direto.
Sim.
A partir do momento da saída do Alan Patrick é que isso aconteceu, né? O Inter não conseguia mais rodar
a bola. Qual foi o tempo que ele saiu?
O Alan Patrick Sim. foi...
Antes dos 25, né?
Acho que foi depois dos 30, não foi?
Deixa eu até buscar aqui o tempo exato.
Porque parecia uma eternidade, né?
Foi aos 76. Isso significa...
21.
21? Não.
31.
31. É. Eu tava certo, mais uns 30.
Mas parecia que tinha saído aos 30. 15, né? Porque foi flagrante.
Ah, mas mesmo. Aí assim, o Benfica... claro, o Inter, sem esse jogador, ele vai perder, não adianta. Tu não tem o cara que vai criar... A bola não vai chegar lá na frente, né? Não vai conseguir controlar a bola. Agora, isso aí nós sabemos que sempre vai acontecer, porque falta esse jogador, né? Talvez seja a grande tarefa de quem assumiu o Inter.
45,
mano. 26 minutos. 26 minutos.
É. Quem que entrou? Eu tô...
Entrou o Depena.
Pois é, que aí tá. Eu sabia que era o Depena. Porque o Depena não consegue cumprir o papel de segurar um pouco a bola. E ele era bom nisso, cara. Ele tinha essa
virtude. Ele quase foi vilão ontem, né?
É, cara. Porque... Porque
com dois a mais ele faz uma falta na última bola do jogo.
É porque ele poderia fazer... Ninguém será Alan Patrick, né? Não há como. Mas ele poderia ser 33,4% do Alan Patrick. E aí já seguraria um pouco a bola. Mas não, ele foi 1% nesse
caso. Eu mando um abraço pro Charão, que é ouvinte nosso aqui. Ele estava interagindo comigo no Instagram ontem, mostrando a preocupação. Tá aqui ele, o Mauro Charão. Ele diz o seguinte: cara, isso aí a gente aprende. Tem que ter um cara com pelo menos 75%, 70% que jogue o que o outro joga. Ah, é difícil? É. Mas tu precisa pelo menos ter um jogador, então, com a característica. É. Se não for a mesma qualidade técnica.
E o Alan Patrick era o mais... O Alan Patrick não. E o Depena dos que estão no grupo do Grêmio é o... Do Grêmio, meu Deus do céu. Do Inter é o cara que mais poderia...
Eu penso
segurar.
Que o Bruno Henrique poderia fazer isso também, mas não tem conseguido.
Não tem conseguido faz tempo, né?
Mas eu achava que ele poderia, sabe? Assim, ele não... Por ser um segundo volante, um cara que gosta da bola, né? Porque ele não é um segundo volante parecido com o Arangues. O Arangues é mais transição, intensidade, né? O Bruno Henrique não gosta da bola, mas ele de fato não tá conseguindo.
Não funcionou.
Eu tô com o Daniel, assim, é claro que alguém do outro lado do rádio deve estar falando: ah, tão malucos, o Alan Patrick é um jogador raro, é muito difícil. A gente sabe, a gente não tá falando exatamente em qualidade, claro que qualidade é muito difícil, mas pelo menos um cara que tem a característica de segurar a bola, de segurar um pouco o jogo, porque senão era o Vasco atacando, o Inter pegar a bola, sair em velocidade, perdia rápido, era o Vasco atacando de novo, né? Segurar, fazer o time respirar.
É, porque de resto foi um jogo muito bom do Inter, né?
Com o Pedro Henrique essa coisa melhorou um pouquinho, né? Dada a agressividade do Pedro Henrique, né?
Aquelas escapadas em velocidade para pelo menos perder a bola lá na frente, exatamente. Né? Não perder a bola tão no próprio campo. Mas de resto, o Inter que aproveitou bem a formação do Vasco, que não encaixou, e o Ramon Dias reconheceu também na entrevista coletiva, né? Ele tentou um losango no meio de campo para tirar o Payet da ponta, só que aí ele anulou três jogadores na fase defensiva, né? O Verrete, o Peck e o Payet não voltavam para marcar, e tinham que os volantes marcar pelos lados, e quando o Paulinho saía para marcar o lado direito, abria um buraco entre ele e o Zé Gabriel, que o Praxedes tinha que recompor, e aí abria o outro lado do campo, e o Inter trabalhou muito bem essa bola pelos lados.
Foi encantador, o primeiro tempo do Inter foi uma coisa deslumbrante.
O Internacional é um time que tem personalidade para jogar, né? Não adianta. Por isso que eu digo, o discurso do Renato, ele não é errado. É claro que tu tem que comprovar, ele teve nas mãos e não conseguiu, que foi o Flamengo. Mas tu tem que ter jogadores com mais estofo, cara. Porque na hora do aperto é o cara que vai te garantir um
controle. É que não é só estofo, tem que ter estofo e qualidade.
As duas coisas. Quando eu falo estofo, eu tô automaticamente incluindo isso, mas tu tem razão, Benfica. Que é o cara que na hora difícil é o que vai te decidir o jogo. E o Internacional não tinha isso. O Inter era um time razoável para fraco, com um cara fora de série, que é o Alan Patrick. Ah, e aí vão dizer o seguinte: ah, mas agora melhorou o time, sai o Alan Patrick e não joga. Mas aí tem outro detalhe, que o Alan Patrick tá jogando mais do que jogava ainda, então tu fica mais dependente ainda, mesmo tendo um time melhor, né?
Ontem ele abusou da qualidade técnica, né?
É porque a característica é a... Tu fica refém da característica, né? E claro que ele é muito bom com essas características, então eleva ainda mais isso.
E o entorno dele tá melhorou muito, né? O Maurício está jogando muito.
Claro, os caras cresceram, né?
E a forma também como o Inter joga. O primeiro gol, mais uma vez, roubada de bola no campo de ataque. O Inter não tem mais aquela marcação de ficar o tempo todo lá atrás, que aí beleza, recuperou uma bola, tem que correr 70 metros para chegar no gol do adversário. Não, agora o Inter, quando rouba a bola, corre 30, 40
perde
no máximo.
Perde e pressiona, né?
É. O que tu achou do Vasco, o Calvo?
Eu achei que o Vasco foi montado de uma maneira que não encaixou. O Ramon Dias vinha com um time ajustado, num 4-3-3, com a trinca no meio campo. E ontem ele tentou fazer com que o Payet saísse da ponta esquerda, porque estavam reclamando, não, o Payet tem que jogar centralizado. Aí beleza, ele botou o Payet centralizado, só que para isso ele manteve os outros três meio campistas e deixou o Peck mais adiantado com o Verrete. E aí o Vasco não tinha pontas. Aí o Inter ficou o quê? Trocando passe dos lados, atraindo a marcação do Vasco, e o Vasco só no segundo tempo, porque aí no finalzinho da primeira etapa ainda o Ramon Dias puxou novamente o Payet para a ponta esquerda, o Peck para a ponta direita, para pelo menos ter cinco caras para marcar. E o Inter aproveitou enquanto isso. É, o Coudet até disse, né, que da forma que o Vasco está jogando e tal, acha que o Vasco não vai cair, né? Mas tem que ajustar essas situações aí de posicionamento dos jogadores para encaixar, porque aquele Vasco do segundo tempo, que é o Vasco que junta três jogadores de cada lado, né? Lado esquerdo, Piton, Praxedes e Payet. Do lado direito, o Paulo Henrique com o Paulinho e com o Peck. E aí faz triangulações para levantar a área para o Verrete, já é um Vasco mais competitivo. Só que o primeiro tempo ele jogou de uma outra maneira que não encaixou e o Inter aproveitou isso.
Agora não há um atacante... Claro, há bons atacantes, mas com as virtudes do Valência, né? Eu sei, o pessoal fala, ah, mas perde muito gol.
Perdendo muito gol mesmo.
Eu sei, mas olha, se alguém disse, se ele fizesse todos, Daniel, ele não estaria, ele estaria no primeiríssimo nível da Europa, porque ele faz gols, cara. Ele faz gols em todas as partidas.
Ele chamou atenção à explosão dele.
As arrancadas na diagonal, a inteligência para partir na diagonal, né? E aí com isso se combina o fato de que o Alan Patrick sabe que ele joga assim. E aí quando ele parte para cima do zagueiro, olha, eu não queria ser zagueiro para enfrentar esse cara. Tipo.
Vou fazer uma comparação que ela não é em qualidade. Por favor, espero que entendam. É só na característica.
Atenção para o corte.
Não, que é só na característica que me lembra o Valencia.
Porque tá pronto.
Eu lembro de uma discussão também mais para trás.
1:13.
Com o Grêmio, com um atacante que também perdia muitos gols, que era o Pedro Rocha, quando surgiu.
Sim.
Porque ele tinha a mesma característica, não a mesma qualidade, porque o Valencia é muito mais qualificado. Mas a velocidade, que era um cara difícil, que ele arrancava em diagonal, recebia a bola entre lateral e zagueiro, e aí recebia já na frente, tinha velocidade para chegar cara a cara com o goleiro, então ele estava toda hora cara a cara com o goleiro. E aí faltava uma maior precisão nas finalizações. Ontem o Valencia, o gol que ele faz, né, ele passa como se estivesse de moto, assim, pelo Medel, né? Ele corre e assim, o Medel não tá
pena,
aí.
Deu pena do
só Medel. Só correu.
Quando eu olhei, pronto. Eu disse, Medel do céu!
Aí depois teve um outro lançamento que ele saiu cara a cara, e aí ele driblou o goleiro... E mesmo assim perdeu o tempo da finalização.
E outra, ele pode partir, pode fazer um lançamento muito mais pro zagueiro do que para ele. Pode errar o lançamento, que ele vai chegar na frente. Né?
Ele é
mesmo...
muito bom, né?
Que
isso, ele é muito bom.
É algo que eu falava também do Pedro Henrique, quando o Pedro Henrique jogava de 9. O Pedro Henrique fica o tempo todo impedido sem necessidade. O Pedro Henrique tem tanta velocidade que ele pode esperar... O passe, ele não precisa se colocar na frente, na ânsia de, não, vou sair no tempo exato para... Não, pode sair até atrás do zagueiro que tu vai chegar, porque tem velocidade. É. E o Valencia faz isso.
O resultado ontem foi justo, né? De um Inter que foi melhor durante, o quê? 80% do jogo,
claro. Sim, é só os primeiros minutos ali, os primeiros, normal. Talvez, 10 que o Vasco criou uma com o Verrete.
E ontem tava natural aquilo ali?
Sim, um sim.
De sentir o jogo.
É, eu acho que o Inter entrou assim meio desligado enquanto o Vasco tava na pilha, né? Daqueles primeiros minutos, torcida, bafando.
E o dono da casa sempre se impõe. Né?
E a festa muito bonita, né?
É.
Então o jogador ele sente na obrigação, né? De dar uma resposta.
As primeiras divididas estavam sempre sendo do Vasco, né? O Vasco ganhava no pé de ferro e tal. É. Aí depois o Inter fez o gol e parece que esfriou tudo aquilo ali, né? Parece que o Vasco perdeu o ânimo.
Mas essa questão também do time do Inter, do Valencia, é interessante ver como o time do Inter é equilibrado também em termos de características, né? Tu olha pro Alan Patrick, ele tem uma função que não é a mesma do Maurício, que não é a mesma do Wanderson, que não é a mesma do Valencia.
É engrenagem, né?
Eu acho isso muito interessante. O próprio Arangues, o Benfica até destacava no AE1, como jogaram bem ontem Arangues e Johnny também, além das suas funções, com uma chegada boa.
O Arangues, cara, o Bruno, é aquele cara que você sempre sabe que ele estará por perto.
Sim.
Você pode tentar imaginar. Meu Deus, me atrapalhei, tem três caras marcando. Pode ficar tranquilo que o Arangues está ali. Impressionante.
Ele tem, sempre dando a opção.
Ele tem
dando
uma opção característica que está me chamando a atenção, tá?
O que houve, Benfica?
Não, meu celular e... Ah, o canal de YouTube.
E esses dias que eu estava gravando um vídeo no YouTube, o meu relógio começou a conversar comigo. Eu disse, ouço vozes. E aí começou... Ah,
durante a gravação? Você manteve ou gravou de novo?
Não, eu gravei de novo,
estragou tudo. Não, ia ficar legal se você tivesse.
Agora, assim, em relação a... Eu ia falar um negócio agora do Inter e acabei abrindo uma gaveta, fechei a gaveta e esqueci, cara. Mas era uma... Era um detalhe que tinha me chamado a atenção. Arangues, tá. O Arangues é um jogador que ele tá jogando muito na experiência, né?
E parece assim, ele está jogando no atalho.
Absurdo, né?
Eu não sei se ele fisicamente ele está no melhor ainda da sua forma, mas ele é muito inteligente para jogar, né?
Muito inteligente.
Ele é muito, muito inteligente. E só sobre essa questão também do que o Benfica citou ali, de muitas pessoas criticando o Ener Valencia por perder gols, só perde gol quem cria oportunidade. Porque o Luis Adriano não perde gols, né? Nenhum outro centroavante aí, que seja pior, perde gols. O cara que cria muitas chances vai perder. Claro, ele tem que melhorar. Ok, ele tem que melhorar. Mas eu prefiro muito mais ver o mérito dele do que ficar criticando que ele
evidente,
perde gols.
Né? Evidente, não há é assim, sossego para zagueiro nenhum.
Eu entendo, tá? É que, na verdade, foi o conjunto da obra que tirou o Inter da Libertadores. Tá? Ao mesmo tempo que o Internacional teve falhas defensivas, ele também teve chance de matar o jogo, ele perdeu.
Sim, sim.
Então, acho que é aí que o torcedor meio que se apega.
Eu sei, mas é que o torcedor, às vezes, se apega... Não fosse o fato dele ter marcado gols importantes em Libertadores e América, então, nem teria chegado naquela fase.
É isso aí.
Mas não sei se o torcedor... Eu acho que são algumas pessoas, né? A maioria do torcedor...
Acho que, em geral, o torcedor gosta dele.
Gosta, né? Gosta. Ah, e foi importante diferente. O gol no Grenal, né? O gol do Grenal, na primeira bola que ele pega, já... Porque, e isso mostra também essa questão da importância da velocidade dele, Benfica. Porque, vocês vão lembrar, há quanto tempo o Kahneman anulava o centroavante do Inter? Desde sempre. Ah, Paolo Guerreiro...
Né? Sim, não faziam gols em Grenal, né?
Não, sumiam. Agora, com o Valencia com uma característica bem diferente... O Kahneman não conseguiu marcar.
Verdade.
O Valencia foi lá e fez gol e incomodou pra caramba, né?
Fez gol no Grenal, fez gol ontem, fez gol contra o... Qual foi o adversário?
Fez gol contra o Santos.
Contra o Santos. O cara faz gol, cara.
Fez dois contra o Santos. Contra o Santos.
E agora tem Coritiba e América Mineiro.
Certamente fará também.
E vai perder gol de novo.
E vai perder.
É assim.
Porque ele gera muita situação, assim, né?
O que não pode acontecer é ficar uma sequência de jogos sem fazer.
Aí sim.
E sentado no sofá, eu não perco o gol também, né? Tem isso também, né? Os críticos que estão sentados no sofá, né? Dali eu não erro gol nenhum.
Pergunta pro Cudê, se o Cudê tá irritado com o Valencia.
Pô, tá louco.
Se os jogadores estão irritados com o Valencia.
Que não vai fazer muita diferença, porque o adversário é fraco, né? Que é o Coritiba. Mas eu tô curioso para ver quem será esse substituto do Wanderson, né?
Porque... Essa questão que o Bruno levantou de manhã é muito séria.
Assim, não...
O Pedro Henrique ontem, né?
Pois é, o Pedro Henrique
é não é o Pedro Henrique o candidato natural.
O Pedro Henrique está sendo mais utilizado na frente, sim, né? Sim. Não na ponta esquerda. Só que aí o Depena está sendo utilizado na ponta esquerda, mas é uma característica muito diferente da do Wanderson, né? Totalmente o cara diferente. Só para receber a bola na ponta e cruzar na área. Não tem o corte para dentro, o chute.
Hoje no AE1 eu trabalhei aqui com o Benfica que se o Mano Menezes fosse o técnico, com certeza o Pedro Henrique seria o substituto. Né? Com o Mano era diferente.
Sim, era um ou outro.
Agora não, né? O Calvo pegou bem. Quando jogam os reservas, quem joga naquela posição ali é o Depena, só que daí tu tá tirando o atleta mais veloz do time pra botar um cara que corre pouco e tá
tirar,
mal, né?
Vai tirar agressividade. Não, tem que ter bom senso o Cudê, né?
Só que o
Cudê vai ter que ser Mano Menezes dessa vez.
Gabriel Barros seria o meio termo, será? Será que daria pra apostar nele? Pô, jogo contra o Coritiba em casa.
Mas que ele não entrou um minuto de um jogo que o Inter tocou 7 no Santos.
Não é a lógica. Não é a lógica, concordo contigo. Mas eu colocaria.
Ah, cara.
Quando o Pedro Henrique entrou, quando o Santos, quem é que saiu?
Tem que jogar, né?
Saiu o...
Como é que é?
Quando o Pedro Henrique entrou contra o Santos.
Eu acho que foi o Valencia.
Foi o Valencia. Porque eu lembro que ele entrou como 9 e depois entrou o Luis Adriano. E aí o Pedro Henrique passou a ser o segundo atacante.
O Wanderson ficou até o final.
O Wanderson ficou.
Porque o Pedro Henrique...
Passou pro lado direito o Wanderson, né?
O Pedro Henrique, ele é veloz entrando no segundo tempo também, né? Porque quando ele começa o jogo, ele não tem tanta força, assim, pra correr o jogo inteiro.
O Wanderson saiu e entrou de pena depois.
Então temos um indício aí.
Acho que aí é um indício mesmo, hein?
Só que o Pedro Henrique, apesar de ter algumas características ali perto do Wanderson, ele não tem esse jogo mais... de aproximação de tabela, né? O Pedro Henrique pega a bola e sai correndo.
Outra
o Wanderson
coisa.
Corre, mas já busca a tabela pra receber depois.
Eu achei que o Pedro Henrique entrou mal ontem.
Eu achei. Uma hora tocaram a bola, ele tava de costas pro jogo.
Não, teve um lance ali.
Ele não viu a bola, ele quase invadiu o campo, assim, ficou louco da cabeça.
E vou te dizer, outro jogador, assim, ó, que ele tem que ser, e aí, claro, é um jogador mais jovem, né? Aí cabe ao Cudê, mas me passa essa impressão.
O Igor Gomes é muito autossuficiente.
Mas eu também achei que foi boa a entrada dele no jogo.
Ele pega a bola, ele acha que ele é o cara. Ele armou um contragolpe pro Vasco ali, meu. Que o Vasco ficou martelando. O Igor Gomes.
Ah, sim.
Às vezes tu tem que simplificar, cara. Ele foi dar toquinho pro lado, entregou a bola pro Vasco. O Vasco veio firme, né? Ele é bom jogador, eu não tô criticando a qualidade dele, mas ele às vezes ele acha que...
Ah, sim, mas a entrada dele foi importante porque era aquele momento que o Vasco ficava cruzando bola na segunda trave e aí o Verrete ganhou uma do Bustos e a Rio Cudê olhou, não, o Verrete não pode disputar no alto com o Bustos, né? Porque aí vai trazer muitas complicações. Aí ele tirou o Maurício, passou o Bustos pro meio e botou o Igor Gomes, aí logo na sequência o Igor Gomes já ganha duas no alto em disputa com o Verrete.
Aliás, o Verrete, tá vendo no Twitter, apesar de todos os gols que ele faz, o pessoal tá pegando o pé dele. Tá. Tô chamando de... Qual é o centroavante que era do Goiás, que foi pro Vasco?
O Pedro Raul.
Pedro Raul 2.0. Já tá começando a incomodar.
Ele teve duas chances, né? Uma ali na pequena área que ele cabeceia e o Rocher faz uma baita defesa, o Vitão ainda salva. E a outra aos 44, né? Que ele recebe cara a cara com o Rocher, só que o Rocher já sai abafando ele, né? Tira o espaço dele finalizar.
O que eu ia falar quando você falou em... Acho que você usou em algum momento a palavra aproximação.
Sim.
Como jogou de maneira aproximada o Inter ontem, sim, né? É aquela coisa assim que é extraordinária no futebol, né? O jogo apoiado, né? Sempre alguém em condições de receber o passe, sempre alguém cobrindo caso você fale. Pô, o futebol jogado dessa maneira não tem como não funcionar, cara.
1h22. Para aquela dor que fica após o futebol, aqueles maus jeitos, a dica é Calma Dor contra Dores. O mousse efervescente que auxilia no alívio de dores musculares e funcionais. Com uma fórmula exclusiva, ele age diretamente no local. Chega de ficar parado por causa das dores. Utilize o Calma Dor contra Dores. Encontre na rede de farmácias Sanar. Mês de outubro é o mês do eletricista. Nosso agradecimento especial a esses profissionais que levam energia aos nossos lares e empresas. Na BT você encontra toda a linha de material elétrico, fios e cabos, ferramentas de iluminação, hidráulica, EPI e material de rede. Em Porto Alegre, na Avenida São Pedro 934, Avenida Eduardo Prado 1941 e Itajaí, na Rua Egon Miller 71, bairro Ressacada, fone 3018-3800 ou abtelétrica.com.br. Vamos ao intervalo, pode ser? Me autoriza, ô Calhão? Tranquilo, então já voltamos.
Informação e entretenimento. Prestação de serviço sempre presente. Rádio Bandeirantes. Agora, na Rádio Bandeirantes, Band Motores, com César Bresolim.
Oferecimento Audi Center Porto Alegre e Caxias do Sul. No Insta, @topcar.audi. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Vem pra DR Sul Renault, em Porto Alegre, na Avenida Cavalhada ou na Protásio Alves. Courotec, a personalização que o seu carro merece.
Olá, campeões! Entre as montadoras de veículos que mais investem na tecnologia da eletrificação, a sueca Volvo prepara para o próximo mês o lançamento de um carro inédito dentro da marca, a minivan EM90. Com vocação familiar, a minivan deverá ter mais de 5 metros de comprimento e muito luxo e espaço interno para 6 pessoas em 3 fileiras de bancos. Lembrando que aqui no Brasil, a Volvo apresentou recentemente seu SUV compacto EX30, com pré-venda iniciada aos valores de R$ 219 mil. Mas o carro só chegará mesmo nas ruas em março do próximo ano. Band Motores, o mundo do automóvel acelerando com você.
Atenção, promoção prorrogada. A DR Sul Renault realiza o Halloween de ofertas Grupo DR Sul. Tem Kwid Zen a partir de R$ 61.990, com IPVA grátis. E Duster a partir de R$ 109.900, mais taxa zero em até 36 vezes. Compre agora ou arrependa-se para sempre. Venha para a DR Sul Renault e aproveite. No trânsito, escolha a vida.
Deixe seu Volkswagen Nivus, T-Cross ou Virtus ainda mais elegante e prático com o revestimento em couro. A qualidade, beleza e durabilidade que só a Courotec oferece. A partir de 6 vezes de R$ 480, atendemos todos os modelos. Faça já sua cotação. Acesse courotec.com.br ou chama no WhatsApp 51 98165-1994. Courotec, a personalização que o seu carro merece.
Nós cuidamos do seu Audi, por isso a Audi Top Car apresenta Oficina Portas Abertas, com troca de óleo e filtro, higienização interna e externa e instalação do Audi Connect Plug and Play. Procure nossas lojas em Porto Alegre e Caxias do Sul. Fone WhatsApp 51 99384-1879. Válido até 31 de dezembro, consulte regras e condições. No Insta, arroba topcar.audi.
Welcome to the top.
No trânsito, escolha a vida.
Se importa para você, estamos presentes. Bandeirantes.
Fecha mês esponqueado Chevrolet. Super bônus de até 20 mil reais e taxa zero em até 36 vezes. Onix Hatch com bônus de 5 mil e parcelas de R$ 799. Onix Turbo Sedan com bônus de 4 mil e taxa zero em 24 vezes. Tracker Turbo com bônus de 10 mil e taxa zero em 24 vezes. E ainda Equinox Turbo com bônus de 20 mil reais ou taxa zero em até 36 vezes. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Azeite Pousada Vila do Segredo, primeira pousada do olivo turismo brasileiro. Integração de cordeiros nos olivais e adubação predominantemente orgânica. Nosso processo de engarrafamento do azeite de oliva Vila do Segredo é feito dentro das normas e técnicas mais sofisticadas do mercado. Local e máquinas de engarrafamento em ambiente climatizado e higienizado. Tudo pensado para você, consumidor. Compre pelo fone 51 3077 5155. Azeites de oliva extra virgem de Caçapava do Sul. O terroir mais premiado do Brasil.
Vitória confirmada com o 2-0 no placar.
Não, Brito, peraí. Vitória de quem? Recém 10 minutos do segundo tempo.
Vitória de quem apostou no time que abriu 2 gols. É o ganho antecipado da KTO. Quem fizer a aposta antes do jogo começa a levar o prêmio pra casa se fizer 2-0. É mole? Vem pra KTO.com, onde a diversão acontece.
Rádio Bandeirantes.
A fim de pegar um carro? Então se liga, porque tá assim de carro no Trilegal dessa semana. No prêmio principal, uma sensacional caminhonete Ram Rampage 4x4 cabine dupla. E atrás dessa baita caminhonete, vem Renault Kwid e Fiat Mobi também. Garanta o seu Trilegal e vem pegar seu carro. Você ajuda a pai e faz sua vida muito mais. Trilegal.
Atrair e reter profissionais capacitados é um desafio para a sua empresa? Então o novo Sindivagas é para você. É a solução criada pelo Sindilojas Porto Alegre para ajudar a sua empresa a encontrar o profissional certo para o seu negócio. Com o novo Sindivagas, você reduz o tempo de contratação, diminui a rotatividade e economiza custos. Acesse sindilojaspoa.com.br e saiba mais. Sindilojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio.
Rádio Bandeirantes, em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes, apito final.
A hora mais 30 minutos, 23,1, a temperatura. ABT Material Elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores, só não curador de amor. Esponqueado, fecha mês, super bônus e taxa zero em até 36 vezes. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. KTO.com, onde a diversão acontece. Para fazer aquela macarronada bem do seu jeito, aquela que você aprendeu com a sua avó, é só passar no Zafari. Economizar é comprar bem. Ontem, eu, depois do jogo do Internacional, mandei o meu corpo pro inferno.
Que isso, cara?
Me joguei na poltrona e fui assistir Santos e Coritiba.
Bah, eu achei primeiro só ponto.
Uma boa comparação.
Eu me lembrava do Calvi, eu vi que eles estavam falando um pouco ali e tal. Eu
digo, o primeiro ponto que Deus me irritou profundamente. Jogo na Vila Belmiro e um time estava de branco.
Santos. Isso aí que me chamou a atenção, cara.
Aí eu olho assim, pô, jogo na Vila Belmiro, tá um time de branco. É o Santos. Não, não, é o Coritiba. Santos tá de azul marinho.
E a colocação criminosa da cabine do VAR.
Não, o VAR é sempre lá.
Não, não, mas ali é praticamente no colo da torcida do Santos. Pô, o cara foi corajoso, o árbitro, em confirmar aquele pênalti.
Pro árbitro sofrer, né?
Não.
Porque, ó, tu errou, fez bobagem, agora tu vai ter que atravessar o campo. Atravessar o corre campo, lá, né? Corre, porque ele marcou o pênalti naquele
eu outro sei lugar, né? Não,
foi, tu sabe que ali, não, mas... eu acho que foi uma bagunça da transmissão não, da não, TV, tá? Eu
só, quero, só pra reiterar,
pênalti,
cara.
O pênalti era no primeiro lance.
No primeiro lance, né?
Só sim, que ali mostraram acho... depois.
Isso, outro a TV lance, é que né? Vacilou, a TV focou muito na bola assim, do Dodô ali e tal.
Fiquei na dúvida se deveria acho ter sido marcado
foi,
o pênalti.
Acho que foi um, por mais um que tapinha o... que ele dá na bola.
Pois né? É, por mais que o braço esteja aberto, eu não vi. Tá eu não vi mudar a direção da bola.
Mas colocar a cabine só do VAR ali, cara, nossa. Ah,
é ruim. É
o
ruim.
Cara tá a 2 metros da torcida, cara. Eu acho que nunca ouvi tanto palavrão na vida quanto ontem. O cara fica constrangido em tomar alguma decisão, por isso que eu acho que foi muito valente o cara em apitar aquele pênalti contra o Santos.
É, eu só não sei se foi correto. Eu tenho realmente muitas dúvidas daquele tipo de lance, em que não há um, não é um chute que está sendo feito, ou um passe que está sendo feito, o cara está dominando a bola resvala no braço do Dodô que está de costas, a bola segue a mesma trajetória, segue pro domínio do cara do Coritiba, tanto que há finalização, há depois toda a sequência da jogada. Então, pra mim, aquele toque ali não impediu em nada o restante do lance.
Agora, a torcida do Santos foi bastante tolerante, né? Porque, puxa, o time havia tomado 7 e o pessoal tava lá apoiando, né? Não via. Imagina uma dupla Grenal, o Grêmio, muito tomar 7, como é que é um dia seguinte, cara?
É, de mobilização, não teve nada de crítica, né?
Eu tô surpreso. Fizeram
uma festa.
Graças a Deus.
Também, já teve a fase dos protestos lá no Santos.
Que resultaram na interdição, né? Então,
é bom, então até... já não tem mais o que fazer agora. É, isso, esse é o time
agora
aí.
Se abraçar.
Olha aqui, esse ó, é o técnico. O Xandão diz o seguinte, ó, o CNM... O Calvin gosta muito de acompanhar.
Papo de arbitragem?
É. Já reconheceu o erro do árbitro ontem. Valeu, Xandão.
Então. É porque pô, o cara tá de costas e ele não impede a sequência do lance, né? Não é uma bola que fica na posse do Santos. Não, ele toca no braço, segue pro cara do Coritiba, da mesma maneira. Então eu não vi como pênalti, mas. E o Wagner do Nascimento Magalhães tem muitos erros já. Teve um no ano passado. É, Cuiabá e Atlético Paranaense, que tem um carrinho do jogador do Cuiabá no meio da canela do Eric, do Atlético Paranaense, o cara torce o pé e tal, e ele dá amarelo, o VAR chama, pô, trava da chuteira na altura da canela do jogador do Atlético, aí ele mantém o amarelo.
Ontem a gente teve um erro de vídeo, né? Um erro das linhas, né?
Impedimento.
O gol do Marcos Leonardo, né? Foi um golaço, né?
É, eu não consegui
precisar. Tive a impressão dele estar em condição, cara.
Esse é o típico lance que tem que valer o gol, né? Porque se o cara tá impedido, é num detalhe, assim, que tu não consegue nem ter certeza.
Por isso que tem aquela ideia de mudança da regra, né?
E eu fiquei na dúvida, sinceramente, assim. Porque tem o pé do defensor, né, que fica, e aí seria o ombro.
É, que a projeção do ombro tá a linha, se esse é a ferramenta que é colocada, acho que não tem muito o que fazer até o momento. Agora, o que até do jogo do Inter ontem que ficou foi o lance do impedimento que deram do Ener Valencia, que a Neuza Inês Bach marcou ali muito rapidamente, e não era um lance de marcar rapidamente, né? É aquele lance que os árbitros falam lá do delay, né? Que deixa correr. Seguir, né?
Claro.
Aí depois, se o Valencia faz o gol, ela pode até marcar e aí deixar pro VAR analisar.
Eu vou te dizer, acho que não tava impedido, cara.
Eu acho.
Eu fiquei com a impressão que não tinha impedimento.
Mas mesmo se tivesse, seria o lance de deixar correr, deixar terminar a jogada e depois marcar.
Não, me chama a atenção que quando o Ener Valencia recebe a bola, ela já levanta a bandeira.
E aí, às vezes, tem alguns lances assim que o cara tá 3 metros impedido e o bandeira deixa correr. E aí dá pra marcar no campo.
Ô, Calvi, eu lembro de um lance que... Eu não lembro qual era o adversário, mas um jogo do Grêmio. Faz tempinho já que o Paulo Vitor era o goleiro do Grêmio.
Nossa.
Faz tempo. Ainda bem pra torcida do Grêmio, né? Porque o Paulo Vitor fazia cada uma. Mas eu lembro que o jogador, ele tava completamente impedido, assim. Qualquer um viu. O cara nunca viu o futebol, ele vê que o cara tá impedido. E o Bandeira deixou. Deixa jogar. Aí o atacante vai driblar o Paulo Vitor. E o Paulo Vitor cai, estica o braço e o cara pisa com as duas travas da chuteira no braço do Paulo Vitor, assim, ó. E aí, impedimento depois. Por que que não evitou aquilo ali? O goleiro teve que receber atendimento, entrou médico, tudo, machucou todo o braço. Você tá entendendo? Às vezes dá uma lesão muscular, às vezes o cara dá uma corrida forte pra alcançar uma bola e tá impedido.
Daniel, você até deu uma manchete aí, mas depois a gente não aprofundou, porque você começou assim, pô, parece que o Inter perdeu o jogo de ontem, tantas críticas, eu tô vendo ao Coudet. E o Coudet aí, cara? O Coudet acho que tem que ficar no Internacional, cara. Eu acho que a essa altura, cara...
Eu acho que vai ficar.
Não, porque tem aquela coisa, não, tem que esperar, ver o que vai acontecer.
Ele falou, ele deu uma pista ontem, né, que ele disse que se sente bem no Inter, né?
O futebol do Inter está consolidado, nós temos aí um desenho de time, uma execução muito boa de uma ideia. Poxa, se não são atributos para um cara permanecer...
Ainda falta muita coisa pro ano que vem, né? Falta saber quem vai ser o presidente, que competição o Inter vai estar.
Mas eu acho que independentemente disso, o desejo do Inter tem que ser de mantê-lo.
Tá, não, isso sim.
Não, mas é essa a questão.
Mas
é que parece que não há uma unanimidade dentro do Inter.
Mas a questão é do Coudet, acho que o Coudet não...
Aí
não,
sim, aí
pra
sim.
Pra ele não faz querer. Sentido já renovar agora. Vamos sem esperar.
Mas eu vou te dizer, cara, pra ele assim, ó, entre ele começar um trabalho do zero... E ter uma base boa para uma próxima temporada. Claro, o Coudet sabe que é melhor para ele.
Mas
é que, né?
Se pintar o River Plate na Libertadores e o Inter estiver na Sul-Americana.
Aí ele vai.
É, esse é o ponto. Talvez seja o ponto, né?
Aí eu acho que ele vai mesmo.
Mas o Benfica, o que, que é unanimidade? Porque a direção atual, caso reeleita, é unanimidade o nome do Coudet. Pelo menos nesse momento. Por que eu digo nesse momento? O Coudet, faltam 9 jogos. Ele perde 7... Ninguém mais vai querer o Coudet, entendeu? Agora, porque futebol é assim, não tem jeito. Mas nesse momento, a atual gestão, ela é unânime em relação ao nome do Coudet para a próxima temporada. Agora, a oposição já é bem diferente.
Isso me preocupa.
É, a oposição é diferente. O Melo, que é o candidato, disse publicamente, né? A gente ouviu aqui na Rádio Bandeirantes, que ele quer e renovaria agora, se o presidente Barcelos mandasse um documento. Mas vários apoiadores, né, do movimento não gostariam, a maioria, inclusive... E até duas pessoas...
Sobre qual argumento?
Não gostam do estilo de jogo do Coudet.
Não gosta do cachecol do Coudet?
Ah, isso eu não sei. Mas do estilo de jogo eu não gosto.
Acho que é por aí, né? Porque não há... Qual é o reparo que você vai fazer ao Coudet como treinador? Não, nenhum. Bom, a questão é pessoal.
Tem gente que não gosta de jogar ofensivamente, eu acho, né? A galera gosta de jogar na retranca.
Aí Mano Menezes...
O ex-presidente Marcelo Medeiros fez as suas... constatações do porquê ele não gosta, né?
É, ele tem uma bronca com o Coudet.
Ah, mas aí ele é um episódio, não é a questão do...
Mas diz que tá aprendendo agora, né? É, ele diz que o Coudet agora tá aprendendo e tal, tá virando um treinador melhor.
É que ele levou o Medeiros e levou pro... Não é porque... Não é
levou pro pessoal.
É, eu ia dizer pro pessoal, eu acho que levou pro individual, eu acho melhor assim, porque não foi uma questão pessoal dos dois, mas...
Não, foi a bronca do presidente, foi a forma de conduta do Coudet, ele alega que não foi legal, então é pessoal, né?
E guardou mágoa, né?
É, claro. Então,
assim, ó, se o Daniel Oliveira é esse narrador maravilhoso que todos nós...
Muito obrigado,
bicho. Todos nós sabemos.
Olha que me serve.
Não, mas é verdade. E eu... Posso ter alguma bronca, pessoal? Não tenho, deixando bem claro, não tenho. Eu gostaria de ver um outro narrador na Bandeirantes e não um maravilhoso narrador, Daniel Oliveira, porque eu não gosto dele.
Tem muita gente, infelizmente, que age dessa
futebol
forma.
Futebol é assim, né?
Mas é difícil. Bom, aí, ou seja, assim, colocam, né? Se colocam acima do clube.
Claro. Ah, é isso? Mas isso aí é... Muito. Isso aí é, como legal. Diria Ribeiro Neto, é da vida.
Legal.
Quero cumprimentar o Cariel Dornelles e o Diogo Rossi, porque agora surgiu a informação de que não houve um acerto, né, do Vidiasante, ainda a recusa. Há quanto tempo vocês deram essa informação, hein, Calhau? Já faz mais de 15 dias isso, né? Fica quase um mês já, né?
Mais de um mês já.
Mais de um mês, né, a recusa da proposta de renovação.
E agora surgiu como novidade?
Assim, como se fosse uma novidade, não, já tinha.
Não, né? Faz bastante tempo que eu escuto falar nisso mesmo aqui dentro da Bandeirantes, pelo Galiel e pelo Diogo Rossi.
Isso aí.
E o pior disso, Daniel, é que a coisa parece que é feia mesmo, hein, cara?
Mas eu estava acompanhando...
Parece que está irredutível o empresário dele.
É assim, cara, ele não pode ser um... Eu fiz um vídeo ontem no canal lá, falando, apresentando os números dele e a forma com que o centro do país tratou o Vidiasante, tá? Porque até o TNT Esportes fez um card lá e colocou, joga em qualquer time do Brasil, então, que eu acho que é uma verdade, né? Ele é muito bom jogador. Ele não pode estar ganhando menos do que, por exemplo, o Ferreira, né? Para aí, né?
Mas aí o problema talvez é que o Ferreira esteja ganhando muito mais do que seria o plausível.
Vai explicar para o empresário.
E aí um erro não faz outro erro.
É. Dois erros
não fazem uma. Mas é que olha só, Calvin,
isso. Eu concordo, isso aí
eu
também.
Eu concordo contigo, tá? Só que o empresário, ele olha para o plantel do Grêmio, e aí eu não vou nem falar sobre o que cada um ganha, mas ele olha para o plantel e diz, o Vilhaçante está entre, neste momento, os dois melhores jogadores do time do Grêmio. Eu ia dizer três, o Bitello foi embora, né, na temporada. Então, esse cara, ele não pode ser se ele é o segundo melhor do time, ou, sei lá, o terceiro, se a gente considerar o Cristaldo aí, que em números está muito bem, o Diogo trazia no AE1, ele não pode ser o 18º na fila do salário, entendeu?
É isso aí.
Tá errado, isso tá errado. Entendeu? Então, eu, por um lado, eu compreendo o jogador e o staff dele também.
E o Palmeiras
tu adota atenderia. O critério. Ah, não é bom, não tá dando resposta, vai ganhar mais do que os outros que dão. Como é que tu vai explicar isso pro jogador, cara?
É.
Como é que tu vai explicar um negócio desse jogador? Aí eu tenho que me colocar no lugar do cara, ele tá certo. Pô, para aí, eu não posso ganhar o que eu ganho se eu tô me comendo a grama aqui, me destacando todo o jogo.
Aí, daqui a pouco, quem está agora na direção pode dizer, bom, mas é que eu não fiz o acordo para que esse que tá rendendo menos ganhasse tanto.
Tem razão.
Já peguei assim, por mim, esse cara não ganharia tanto, só que eu já peguei dessa maneira.
Tem razão, só que é o seguinte, o projeto do Grêmio pro ano que vem indica a saída do Ferreira.
É, não, é que a gente pegou o Ferreira como um exemplo, mas daqui a pouco tem outros jogadores.
Não, tem mais. Tem mais, pela informação, tem mais. E aí tu não dá
por o exemplo,
valor pra um cara que tá super bem.
Cara, né? que é ídolo, histórico e tudo mais. O Jeromel, pelo rendimento atual, já não é mais desse valor aí. O Jeromel recebe como se fosse o Jeromel de 2017.
Aliás,
não é mais o Jeromel de 2017 e 2023.
Esse é o detalhe.
Teve a renovação automática, né, do ano passado. Essa gestão
tinha
mexer.
Tinha que ser meio bolsa de valores, né?
É.
Tinha que ser uma coisa que alternasse, assim. O jogador não tá numa fase boa, opa, já não... Né?
As ações
despencam. Claro, mas aí é utopia, né? Mas enfim.
Aí daí tem aquela outra situação, né? Tá, eu quero ganhar tanto. Eu sou um dos melhores do time, eu quero tanto. Ah, mas vocês não vão me dar, beleza. Tem um outro time ali que tá fazendo uma sondagem aqui e tal.
Mas isso aí também. Aí eu vou ter que, de novo, parafrasear Ribeiro Neto. A vida.
É. Isso aí é da vida. E é o Palmeiras, né? Que tá de olho no Vilhaçante. E eu acho que ele joga muito, tá? Na função dele.
Tem contrato até quando?
Primeiro volante.
Até o final de 2024, 31 de dezembro. E se em 2024 ele jogar 60% dos jogos, tem mais uma renovação automática. Essa renovação automática atingindo o percentual de jogos em 2024 do Vidiasante, automaticamente renovaria por uma temporada?
Uma temporada. Isso. Ele jogando 60% dos jogos na próxima temporada. Então não é algo tão problemático pro Grêmio de perder esse jogador, porque se está sob contrato até 2024 com essa possibilidade da renovação automática...
E bateu a cláusula, acho que é 7 milhões de euros, né?
É, tem a multa, 7 milhões.
O Palmeiras, obviamente, não pagaria, né?
Se pagasse, talvez o Grêmio até ficaria muito feliz.
É, a questão é você pegar um jogador chateado, né? Assim, não muito feliz. Não, tudo bem, eu prossigo, mas olha, vocês estão cometendo uma injustiça.
Mas até
tudo, né? Ele vai atravessar a temporada toda.
Mas a gente olha ele jogar, tu vê que pra ele, assim, ele consegue separar bem isso.
Consegue,
né? Ele
consegue.
Não tá interferindo no rendimento dele.
Isso, né? É verdade.
Pô, ele jogou muito bem contra o Flamengo. Tem
um meio termo, né? Também não dá pra dar aquilo que o jogador quer, porque senão vira uma várzea, né? Tem que encontrar aquilo que também...
A várzea estão pagando bem,
hein? É, não, tem time aí que...
Porque senão daqui a pouco todo mundo vai ficar chateado e começar a pedir salário e aí o clube não consegue mais ter ordem, né? Por exemplo, o Pedro Henrique há pouco tempo pediu aumento aí no Inter, né? Levou, né? Lembra que surgiram vários interessados?
Flamengo?
É, São Paulo também. E depois que ele renovou o contrato, o rendimento caiu bastante, né?
Isso costuma acontecer, né?
Pois é. Costuma acontecer com seleção também, às vezes, né? Ontem a gente falava, né, Calvin, sobre isso no Prorrogação. Sim. Que jogador...
Vai pra seleção.
É, vai pra seleção. Ele tem toda aquela coisa, tem que ir pra seleção, tem que ir pra seleção, tem que ir pra seleção, injustiçado. Vai pra seleção, foi convocado. Aí volta jogando nada.
Uhum.
É complicado, né? A gente falou disso por causa do Alan Patrick, tem muita gente que tá pedindo ele lá, né?
1:46, 24,7. A temperatura aqui no Morro Santo Antônio, em Porto Alegre. Para todo torcedor existe a KTO.com. Palpite com razão, palpite com emoção, palpite com diversão, KTO.com. Te registra lá e dá uma brincada, KTO.com, onde a diversão acontece. O restaurante Santo Antônio está de cara nova. O espaço foi renovado para uma melhor experiência dos clientes. Cortes de carnes nobres, além de uma nova carta de drinks. Considerado o melhor filé de Porto Alegre pela revista Sabores do Sul. Restaurante Santo Antônio, uma cozinha gaúcha com alma italiana. Doutora Timóteo 465, na descida do Parcão. Intervalo e já voltamos.
Jornalismo independente e cobertura esportiva de ponta. Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Informação e tecnologia. Emissoras por todo o país conectadas via satélite, por onde chegam as notícias do que acontece no Brasil e no mundo. É comunicação direta com a marca do jornalismo Bandeirantes.
Fecha meses ponqueado Chevrolet. Super bônus de até 20 mil reais e taxa zero em até 36 vezes. Onix Hatch com bônus de 5 mil e parcelas de R$799. Onix Turbo Sedan com bônus de 4 mil e taxa zero em 24 vezes. Tracker Turbo com bônus de 10 mil e taxa zero em 24 vezes. E ainda Equinox Turbo com bônus de 20 mil reais ou taxa zero em até 36 vezes. Sponkeado Chevrolet, a revenda que não perde negócio. Cinto de segurança salva vidas.
Você aí que é fã da culinária tradicional gaúcha, sabia que o restaurante Santo Antônio está de cara nova? E é claro, sem perder a essência que você já conhece, mantendo a tradição de servir comida de qualidade, com cortes de carnes especiais. Restaurante Churrascaria Santo Antônio, a primeira churrascaria do Brasil, há 88 anos na mesma família. Venha conferir as novidades. Doutor Timóteo 465, na descida do Parcão.
Bandeirantes.
Tabacaria Paromas, mais de 20 anos de tradição, atendimento personalizado. Dê mais Paromas ao seu estilo. A sua tabacaria em Porto Alegre, Avenida Farrapos 286. Teleentrega, Whats 99558-6540.
A banda larga mais rápida e a rede Wi-Fi mais estável do país é na Claro. Ultra velocidade para navegar, assistir seus filmes e séries favoritos e jogar de montão. Assine já 500 mega com fibra por apenas R$ 119,90 por mês no Multi. Vai deixar passar uma oportunidade como essa? Não, né? Ligue para 0800-720-1234 ou acesse claro.com.br. Vem pra Claro e faça seu Multi. Claro, você merece o novo. Consulte condições de aquisição.
Olá pessoal, aqui é o Alexandre Mota. Está com fungos, bactérias, irritações na pele, mau cheiro nos pés? Não perca tempo. Use o talco pó pelotense. Há mais de um século cuidando de você e sua família. Tradição, qualidade e uma formulação moderna que não possui elementos prejudiciais à sua saúde. Esse resolve no tradicional talco ou nas novíssimas fragrâncias e em aerosol jato seco. Experimente, você vai se surpreender. Talco pó pelotense, à venda nas melhores farmácias e redes de supermercados.
Um bom dia bem do seu jeito, um café passado bem do seu jeito. Família reunida pro almoço, com uma macarronada bem do seu jeito. Fim de semana perfeito, os amigos chegando pro churrasco. Palpites no ar, todos querem ajudar. mas bem do seu jeito, melhor não há. Porque o amor é o tempero da vida, e bem do seu jeito, toda receita dá certo. Basta ter quem você ama por perto, pois o amor é o tempero da vida, e assim vem do seu jeito, toda receita dá certo. Basta ter quem você ama sempre por perto.
Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari pra você. Zafari Bourbon. Economizar é comprar bem.
Bandeirantes, a rádio da prestação de serviço.
Na Sinoscar você tem o melhor negócio. O melhor negócio para garantir um Chevrolet zero quilômetro. Linha Onix com taxa zero em 24 vezes. E novo Cruze com parcelas de R$ 989,90 e bônus de até 6 mil no seu usado. Não perca esta oportunidade incrível na Sinoscar, a rede Chevrolet do Grupo Sinosserra. No trânsito, escolha a vida.
Agora eu quero ver o sonho acontecer. Tá em minhas mãos, agora é fazer acontecer. Ninguém me segura, agora eu vou com tudo. Eu vou fazer o Enem. Eu vou com tudo, eu vou.
Prepare-se para fazer seu sonho acontecer. As provas do Enem serão dias 5 e 12 de novembro. Confira seu local de provas em enem.inep.gov.br/participante. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal.
Rádio Bandeirantes. Em tempo real, o que acontece no Brasil e no mundo e que mexe com você. Você ouve na Rádio Bandeirantes. Apito final.
Uma hora mais 52 minutos e meio. ABT, material elétrico, ferramentas, iluminação, circuito fechado de TV e material de rede você encontra na ABT. Calmador contra dores. Só não curador de amores, ponqueado, fecha mês, super bônus e taxa zero em até 36 vezes. Esponqueado Chevrolet, a revenda que não perde negócio, KTO.com, onde a diversão acontece. Microfonezinho aí, porque eu quero saber a enquete. Vamos encerrar sobre a enquete aqui no nosso apito final, pela Rádio Bandeirantes FM 94,9. Como é que tá a votação aí, Caliel?
Olha, Daniel, até o momento a opção apenas o Inter vence, segue com a maioria dos votos, com 47%. Lembrando que o nosso questionamento à audiência nessa sexta-feira foi justamente projetando os confrontos da dupla Grenal no final de semana, Daniel.
Pela galera aí, o Grêmio venceu e não convenceu, então?
Isso aí, estranhei até esse movimento aí.
Para dar os percentuais exatos, Daniel,
fora de casa, né?
Só o Grêmio vence 29%, só o Inter vence 47%, ambos vencem 22% e nenhum dos dois vencerá, apenas 2% dos votos.
Perfeito. Valeu, Caliel. Fechamos por aqui, né? Tu quer os palpites? Então tá. Luiz Henrique Benfica, vamos aos palpites.
Os dois jogos?
Isso.
1-0 para o Grêmio, 1-0... 3-0 pro Inter. Grêmio 1-0, 3-0 Inter.
Eu vou 1-1 Grêmio América, 4-0 pro Inter.
América 1, Grêmio 2, Inter 3, Coritiba 1.
1-0 Grêmio, 6-0 pro Inter.
Agora é só acima de 5, não é?
Uma hora. Isso aí no vestiário lá do Coritiba, hein?
Bom, risado, calma.
Sabe o que vai acontecer aí, né?
Sabe o que vai acontecer? É. Né? Vamos perder motivado.
Ficamos por aqui. Tchau.
Você ouviu na Rádio Bandeirantes, apito final.